Damos graças a Deus, né? Primeira quarta-feira do ano. E depois de tantas quartas-feiras, o ano passado, né? Quem diria que 2021 já ficou no passado? A Bíblia diz que a nossa redenção está mais perto do que quando aceitamos a fé. E meditando todo esse ano passado, o livro de João, quanto mais nós lemos, quanto mais nós meditamos, mais a palavra de Deus, ela ilumina nosso coração e também ilumina nosso entendimento para compreender os mistérios de Deus. O livro de João, assim, em resumo, temos aí quatro partes, né? Quatro partes. O livro pode ser, assim, meditado em quatro partes. Uma das partes compartilhei na última quarta-feira do ano, que foram os sinais. Aqueles 8 sinais, na verdade, antes de Jesus ressuscitar, são, até sua morte, são 7 sinais. E ele operou um após a sua ressurreição. Então, temos 8 sinais que o Senhor Jesus operou. E, certamente, esse último sinal, ele veio para fazer par com o primeiro sinal, né? Então, o Senhor realmente é sábio, ele vai conectando as coisas que concernem a sua glória, para que nós entendamos maiormente a grandeza da sua glória. O livro também tem outra parte que é os 7 eu sou. Na verdade, quando Jesus foi preso, ele pronunciou mais um eu sou. E eles caíram para trás. Então, temos 8 eu sou. E temos aí 7 testemunhas. 7 testemunhas que falaram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o objetivo dos sinais era para mostrar Jesus Cristo como Filho de Deus por trás da cena. Diante da cena era aquele homem comum, mas ninguém poderia fazer tais sinais, como disse Nicodemos, se Deus não for com ele. Ou, vamos dizer diferente, se não for Deus, né? Se Jesus não fosse Deus, ninguém operaria aqueles sinais que ele operou, né? Então, nós vemos quanto realmente mostra a grandeza da divindade de Cristo, a glória pessoal dele, nesse livro. E também, quando ele profere o eu sou, nós temos aí realmente a auto-revelação dele próprio, ele mesmo se revelando. Jesus se auto-proclamando o que ele é desde a eternidade. Quando olhamos o Antigo Testamento, quando ele diz eu sou o bom pastor, significa que ele guiou aquele povo desde, né, Abraão, e veio todas as gerações, desde Adão, né, melhor dizendo, ele veio pastoreando a linhagem de Deus. Ele veio trazendo, pastoreou o povo no deserto, pastoreou o povo quando estava na Terra Prometida já, mas eles não amaram o pastoreio de Deus, o pastoreio de Cristo. Davi teve a revelação de que ele é o bom pastor, né? No Salmo 22. E no Salmo 23, ele é o grande pastor. E no Salmo 24, ele é o supremo pastor, o sumo pastor. Então, vemos o quanto Jesus é. Então, ele se autoproclama. Não que ele se proclama, mas ele proclama o que ele já é. Né? Antes não proclamado, antes não revelado. Nós não tínhamos a revelação. Então, o Senhor Jesus está falando ao seu povo, eu sou aquele que diz, de quem Moisés escreveu na lei, eu sou aquele que vocês leram no Pentateuco, eu sou aquele que vocês ouviram os profetas falarem, mas eles não deram ouvido. Eu sou aquele que os salmos proclamaram, que os salmos escreveram, mas eles não deram atenção ao Senhor Jesus Cristo. Então, vemos quão grande realmente é essa revelação de Cristo, né? O que realmente o propósito do livro é esse mesmo, é trazer os sinais para que produzam um resultado no coração do povo, né? Produza um resultado no coração das ovelhas, aqueles que crerem nele, vai produzir um resultado. Qual é o resultado do sinal que Jesus opera? Ele espera, né, que tenhamos a revelação de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. É isso o objetivo do sinal que Jesus faz. Por trás da cena está a divindade de Cristo. Então, o sinal realmente vem com uma mensagem mostrando o quê? A divindade de Cristo por trás da cena do sinal. Então, quer dizer que ele é o Cristo, Filho de Deus. Esse é o propósito. Então, o sinal é para que creiamos. A reação produzida quando vemos o sinal, graças a Deus nós cremos, a reação produzida no coração daqueles que recebem o sinal e o Espírito Santo revela para eles, o objetivo é, disse João aqui, João 20, versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, mostra aqui que ele operou na presença dos discípulos e os discípulos foram o primeiro alvo do Senhor Jesus para que eles vissem o sinal e pudessem ver a glória da divindade de Cristo. Então, o primeiro sinal fala disso. O primeiro sinal diz que eles viram Jesus transformar água em vinho e daí eles viram a glória do Senhor Jesus e creram nele. E crendo, diz a Bíblia, aqui o resultado do crer. Verso 31 diz, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a reação produzida ao ver o sinal é crer. E o resultado produzido pelo crer é a vida em nome de Jesus. Então, a reação produzida, veja, em João 2, versículo 7, qual foi a reação produzida nos discípulos? 2, verso 7. Então, temos aqui, eu falei que tinha quatro partes, né? Então, nós vemos os sinais, as testemunhas e os eu sou, que ele diz. E também temos os quatro grandes temas do livro de João. Então, estão repartidos em quatro partes. Temos quatro grandes temas. Temos a proclamação de Jesus, eu sou. Temos os sinais que ele operou. E temos as testemunhas. Então, aqui vemos aqui em 2, versículos 7 a 9, a reação produzida nos discípulos. O verso 7 diz assim: disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. E aí diz assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o povo de Israel bebeu o vinho, né? Um vinho inferior. Nós bebemos um vinho bom, né? O costume era de dar o bom vinho primeiro, mas Deus faz o inverso. Deu um vinho que chama-se lei e não era um bom vinho para eles, porque era um vinho condenatório que não produzia vida, não transformava, né? Não trazia transformação, porque o bom vinho é aquele que, pelo poder do Espírito Santo, transforma a vida do homem. Então, aqui nós temos... mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aí o verso 11 tem a reação dos discípulos ao ver esse sinal. Ele diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. Aqui Jesus obteve o resultado que ele queria. Qual era o resultado? Que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aqui diz assim, e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essas palavras usadas em João, crer nele, não é apenas acreditar nele. Passa a ser, porque os discípulos já seguiam a Jesus. Mas trata-se de uma união com essa revelação, uma união com o Senhor Jesus. Crer nele. Creram nele. Porque ele, realmente, a glória e a vida dele está por trás dessa cena. Todos os sinais vão mostrar a glória de Cristo. E aqui, esse versículo indica que todos os outros sinais, eles também vão mostrar a glória de Cristo. Qual glória? A glória que João falou no primeiro capítulo, 1, verso 14, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí, cheio de graça porque ele fez milagres, isso é uma dádiva da graça. Milagre é uma dádiva da graça. É o dedo de Deus a nosso favor. É o dedo de Deus fazendo, né, milagres. Milagre significa o dedo de Deus está ali ministrando graça a nosso favor. Então, isso é o milagre. Então, Jesus, quando fazia o milagre, é porque ele estava cheio de graça. Quando ele se revelava na realidade que ele era, então ele estava cheio de verdade. Então, os sinais traziam uma revelação da graça e da verdade. Por quê? Da graça porque o Senhor Jesus estava fazendo, operando um bem na vida da humanidade. Trazendo o quê? A vida dele para aqueles que crescem nele. Então, e a verdade, porque mostrava quem era ele em realidade. Verdade significa realidade. Então, a realidade não era aquela pessoa simplesmente de carne, osso e sangue que está ali operando o milagre. Mas a verdade é que ele é o unigênito Filho de Deus, né? Cheio de graça e de verdade. A lei foi dada por Moisés, diz a Bíblia, mas a graça e a verdade e a realidade, né, vieram por Jesus Cristo. A lei não fez nós experimentarmos realidade alguma do mundo espiritual dentro do propósito eterno de Deus. Ela realmente serviu de diagnóstico para mostrar a nossa natureza, a nossa condição impossibilitada de ver a glória de Deus. Então, esta é a verdade acerca de nós. A verdade acerca de Cristo, que ele é o unigênito Filho de Deus. Então, graças a Deus, que maravilha nós conhecer, né? Nós devemos torcer mais do que torcemos para o Corinthians, mais do que torcemos para o Flamengo, enfim, ou para o time do Brasil. Temos que torcer, levantar bandeira no nome do Senhor Jesus, né? Diz a palavra do Senhor, nós levantamos bandeira para o ungido do Senhor. Para isso nós levantamos bandeira. Nós não podemos levantar bandeira alguma para ninguém nesse mundo, mas para o Senhor Jesus não há como não levantar o seu nome, né? Nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Então, é isso, a reação produzida é a fé. Os discípulos creram, porque viram a glória de Deus. E o resultado é que eles receberam vida ao crer na glória do Filho de Deus, né? Cristo glorioso, o unigênito Filho de Deus, porque João diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É isso que está por trás da cena. A glória do unigênito Filho de Deus, do Pai. Então, se nós hoje... eu vou falar hoje dos quatro grandes temas, né? Talvez eu não consiga falar das testemunhas. Vamos ver se conseguimos falar das testemunhas. Aqui, rapidamente, temos o testemunho de João Batista, temos o testemunho de Natanael, temos o testemunho de Pedro, temos o testemunho de Marta, temos o testemunho de Tomé, temos o testemunho do próprio João e temos o testemunho do próprio Senhor, né? Que ele se revelou como Filho de Deus. Então, temos aí sete testemunhas. Então, significa que é um testemunho perfeito. É um testemunho completo, total. Um testemunho real e verdadeiro. O número sete é um número de perfeição. É um testemunho perfeito. Quando nós olhamos ali João Batista, né? Nós vemos que ele teve a visão do Senhor. Mas eu creio que eu não vou, né, de repente, entrar nesse assunto, porque talvez vai ficar mais extenso. Mas eu queria falar dos quatro grandes temas que o livro apresenta. Primeiro, o grande tema é vida. Segundo grande tema, luz. Terceiro grande tema é amor. E o último e o quarto grande tema, que eu acho assim tão grandioso isso, é a unidade. Então hoje eu quero, porque estamos iniciando o ano, vamos ver esses grandes temas. Por exemplo, vida. Em João 6, versos 68 e 69, porque o propósito de Deus é para que tenhamos vida, esse é o resultado, né, dos sinais da fé em Jesus como Cristo, Filho de Deus, é que tenhamos vida. Este é o resultado, né, da nossa fé, termos vida em seu nome. Se nós cremos, né, que Jesus é abençoador, que Jesus é o Salvador, que ele, enfim, que ele é o servo, né, sofredor, que ele é o rei, né, Senhor, mas se a gente não crer que ele é o Filho de Deus, então nossa fé não está completa, nossa fé não está perfeita. Então, porque a vida vem daquele Filho de Deus que realmente é a nossa vida. Então, aqui em João 6, 68 e 69, Pedro mesmo dá testemunho, ele fala assim: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por que que Jesus tem as palavras da vida eterna? Verso 69 diz: e nós temos crido. Aí, Pedro tinha crido. Quando que ele creu? Naquele sinal lá de João 2, da transformação da água em vinho. Os discípulos creram nele, receberam vida nele. E aí, Pedro testifica aqui, ó, dizendo: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a revelação completa do Senhor. Porque lá em Mateus 16, a revelação que o Pai deu a Pedro mesmo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, esta é a revelação completa do Senhor Jesus. Ele não é apenas o Messias de Israel. Ele é o Filho de Deus para a vida da igreja. Né? Então, ele é o Filho de Deus para a igreja que crê nele. Então, o livro de João, na verdade, é uma memória para a igreja recordar que a sua origem está em Jesus Cristo, na vida eterna, está nele, está naquela vida que nós recebemos. E o nosso destino exatamente está na nossa união com ele. O arrebatamento é o quê? Iremos estar para sempre com o Senhor, disse Paulo. Ele fala que quando Jesus voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, um casamento. No arrebatamento vem as bodas do Cordeiro. Significa um casamento, uma unidade eterna. Então, a nossa origem é a vida do Senhor. Cristo é a nossa vida. Então, essa vida por trás da cena, para que crendo nessa verdade que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tenhais vida. Então, por isso que o livro de João fala muito sobre vida. Os primeiros capítulos, do 1 ao 12, vão falando de vida, né? Ele vai ministrando vida, luz, e do 13 em diante fala do amor, da unidade. Vida. Vida é o quê? É a grande necessidade humana. Disse T. Austin Sparks: a maior necessidade do homem é de vida. Por que ele falou isso? Porque realmente há um testemunho na palavra. Porque a vida, ela só é revelada e desfrutada quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus. Então vamos ver aqui 1 João, capítulo 1. Ele diz o que era desde o princípio, verso 1, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Veja, o que vimos com nossos olhos, eles viram um Cristo fazendo sinais. Mas daí diz, o que temos contemplado, o que, que eles contemplaram? Contemplaram a revelação da glória de Cristo. E daí, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, tocaram. Agora sim, quando eles contemplaram, eles puderam conhecer. Ah, este verdadeiramente é o verbo da vida. Então, tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Tem pessoas que ainda não viu a vida em Jesus. Sabe por que não viu? Porque não creu. Não creu em Jesus. Às vezes as pessoas se tornam religiosas e vivem por sua própria vida. Então, eles vivem de segunda carne. Isso chama-se religião. A religião é tentar viver, né, imitar a Jesus, por exemplo. Não, ou temos vida ou não temos vida. E é porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Vimos, somos testemunhas, temos visão da vida. E testificamos dela e vos anunciamos. Agora João interpreta o que é a vida que eles viram. É a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja, era isto que Jesus queria que nós experimentássemos. Crer nele e experimentar a vida nele. E daí, continuando, se você quer realmente crescer em vida, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A única maneira de ter comunhão com Deus e com Jesus Cristo é através da vida, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus tem comunhão com vivos, não com mortos. Então, a única maneira de nós entrarmos nesta relação de comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, é pela vida de Jesus. Então, tenha comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha, ninguém tem gozo se não experimentar alguma coisa. Ninguém tem gozo se não provar, né, realmente o prazer dessa vida. Então, vemos que o Senhor Jesus também, no versículo 4 do capítulo 1 de João, diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora, esse é um grande tema nas Escrituras, a vida de Deus. Sabemos que o pecado destruiu a vida, destruiu a possibilidade de Adão ser o detentor da vida. Destruiu a possibilidade de Adão experimentar realmente a vida de Jesus, porque ele não tomou da árvore da vida. Ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore corrupta, é uma árvore híbrida. E a árvore da vida é somente vida. Não é híbrida. Ela não tem mistura. A vida de Deus não tem mistura. Ela é uma só. A única vida que existe em todo o universo é a de Deus e mais nada. Nós temos um fôlego de vida. Os seres têm fôlego de vida. Mas Deus tem vida. Ele é a vida. Cristo é a nossa vida. Também, luz. No capítulo 8, nós vemos esse grande tema da luz, né? Jesus é a luz do mundo. Ele falou, verso 12, diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. a luz da vida. Quando nós andamos nesse mundo, jamais poderemos andar sem a luz da vida. Nós temos que andar como vivo dentre os mortos, né? A luz da vida, as trevas, né? As trevas procedem da morte e a luz procede da vida. A luz é a manifestação da vida, né? Como lemos no capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Onde há vida, há luz. Onde há trevas, né? Porque essas trevas vieram da morte. A luz veio da vida. Então, quando Jesus entrou no mundo, a vida entrou no mundo. E quando ele entrou no mundo, a vida resplandeceu. Então, esse tema da luz mostra muito que quem Jesus é em glória. É uma luz inacessível, disse Paulo. Paulo disse que Jesus, ele é, né, aquele que tem a imortalidade nele e que habita em luz inacessível. Ele habita em luz inacessível, mas ele vai nos dar condição para acessar essa comunhão, nessa comunhão. Hoje, no nosso corpo, não podemos. Mas nós vamos receber do Senhor um corpo cheio de vida e de luz, cheio de glória. A luz é a glória de Deus. Quando nós olhamos lá no Monte da Transfiguração, resplandeceu o quê? A luz. Suas vestes ficaram brancas como a luz. Não há nada mais branco do que a luz. Então, se andarmos na luz, isto é, se tivermos brancura nas nossas vestes, no nosso coração, temos comunhão uns com os outros. Não vai haver hipocrisia, falsidade. Vai haver plena luz, se andarmos na luz. É muito feio nós andarmos em trevas. O que é andar em trevas? É andar em hipocrisia. Mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas se não andarmos na luz, nossos pecados vão ser acumulados. Então, agora tem um grande tema aí também no livro de João, que é o amor. Vemos aí João 3,16. Ele pode não ser o mais citado aqui, mas não é que um assunto não seja tão citado na Bíblia que ele é pequeno. Então, podemos ver que há assuntos que nós devemos dar importância, que às vezes eles são citados apenas uma vez na Bíblia. E eles são de tremenda importância, a grandeza do assunto. Por exemplo, nós vemos que o milênio é citado uma vez na Bíblia, lá no capítulo 20 do Apocalipse. Mas ele é um assunto grandioso, né? Ele é um tema grandioso, ele é uma promessa grandiosa. Então, os teólogos preferem, por exemplo, excluir o tema do milênio, excluir da Bíblia, porque ele tem apenas uma citação. Então, o assunto do amor, por exemplo, nós vemos João 3,16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ah, não. É muito simples eu pegar e dar um escravo meu para ser crucificado, né? É mais fácil eu mandar um escravo para a guerra para que ele... Se ele morrer, não tem problema para mim, não vai me fazer falta. Mas agora, outra coisa é eu enviar meu filho, né? Então, aqui diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Poderia ele, né, transformar algum anjo em carne, osso e sangue? Porque Deus tem poder para fazer? e enviar um anjo para morrer no lugar do seu filho. Mas não, enviou o seu filho. Então vemos aí o tema do amor, como ele é grande. Deus enviou o seu filho. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, vai na terra de Moriá e oferece ali o teu filho, o teu único a quem tu amas. Oferece ali em sacrifício a mim. E Abraão, provando realmente essa amizade tão grande, tão gloriosa, né, desse laço de fé com Deus e de temor de Deus também, ele foi e levou seu filho amado em cima daquele altar para oferecer ao Senhor. Então aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque João usou essa palavra, aliás, João não, o Senhor Jesus usou essa palavra de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito simples ter vida eterna. Basta crer no amor de Deus. O amor de Deus foi dado na cruz do Calvário. Se você quer saber a dimensão do amor de Deus por você e por mim, é só ver o sacrifício de Jesus na cruz. Não só Jesus, mas o sacrifício do Filho de Deus. Esse é um dos maiores temas da Bíblia. E é, se não o maior, porque Deus começa desde a queda do homem desenrolar novamente o seu amor, o seu plano de amor para com o homem. Mas não significa que o homem está no centro. O Filho de Deus está no centro. Né? O Evangelho não é humanista. O Evangelho é cristocêntrico. Então vemos aí que o amor é um grande tema, né, na Bíblia, porque é a maior realidade da natureza divina. Então, João 13:1 também, nós vemos aqui, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até o fim de quê? Até o final da sua vida, na cruz. Então, aqui Jesus está amando como o Pai amou lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo. Então mostra aqui que esse amor de Deus está incluído o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito. Amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Jesus é o filho. O filho precisava aceitar o plano do Pai. E ele aceitou. Então, esse é um grande tema, né? Amor. O amor tem como fruto, como resultado, a unidade. Isso pode ser mostrado na Bíblia, que quando nós amamos, amamos de verdade, nós queremos ser um. Este é o amor de Deus, o amor ágape é um amor inclusivo, não é um amor exclusivo, não é um amor que ama de longe, é um amor que habita dentro. Eu enviarei o Espírito Santo, né? E ele habitará em vós. É o Espírito de habitação. Diz a Bíblia que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo sempre mostra que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Então, amor, amor verdadeiro produz unidade. É o que o Evangelho de João mostra. E unidade é um grande e eterno tema da palavra de Deus. Aqui, nunca ninguém esperava Deus ser um conosco. Nunca ninguém, eu creio que anjos, arcanjos, querubins, serafins, profetas e justos do passado jamais imaginavam que Deus poderia unir-se ao homem e serem um, conforme a palavra de Deus. Mas é exatamente isso que justifica a palavra de Jesus, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, esse nele crê, quer dizer, uma união com Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna unida a Jesus Cristo. Não tem vida eterna sem união com Cristo. Então, a unidade é o resultado do amor de Deus, né? É o resultado do seu grande amor por nós. Então, é o fruto de um amor eterno. João 17, 23. Unidade é o fruto de um amor eterno. Se eu falar que os crentes vão se amar eternamente, é capaz que nós não acreditemos, porque hoje nós vemos pela aparência, né? Os crentes, uns não querem saber do outro, uns ficam indiferentes aos outros. Então pensa, não, jamais vai acontecer isso. Não, mas os crentes vão se amar eternamente. Eles vão se amar como Jesus ama. Então, João 17:23 diz sobre esse amor eterno. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Sabe que eu fico pensando? Quando alguém vê a unidade da igreja com Jesus, esse casamento maravilhoso, alguns creem, mas não o mundo inteiro crê. E nem o mundo inteiro conhece, né? Que, né? Diz assim, para que o mundo conheça, né? Que tu me enviaste. Agora, sabe quando é que o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado? Eu creio que nas bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar e levantar sua noiva perante toda a criação, e então eles vão ver, eles vão conhecer que Jesus foi enviado realmente como nosso noivo. Então, essa unidade vai dar testemunho no universo que Jesus veio ao mundo buscar meros lixos e fez deles, pela redenção, pela salvação, pela justificação, pelo perdão, pela lavagem, pelo seu sangue, pela lavagem da água pela palavra, ele fez desse lixo a sua noiva, a sua eterna esposa. Então, aqui diz, então, no verso 23, essa unidade, nós temos que ler bem compassadamente, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O mundo, mesmo não crendo, vai dizer, poxa, como ele amava, né? Você vê esta expressão no livro de João, capítulo 11. Tem esta expressão onde diz aqui, João 11, quando os judeus dizem, vede como os amava, né? Então, tem essa expressão aqui para mostrar que um dia o mundo vai exclamar, vede como ele os amava. Vede como ele amava. Então, devemos ver realmente que isto é maravilhoso, né? Saber, verso 20, 35 e 36 de João 11, diz assim, Jesus chorou. Quando Jesus foi fazer a ressurreição de Lázaro. Então, Aí no verso 35, Jesus chorou, porque ele falaram de Lázaro. E disseram, pois, os judeus. Quem falou? Foram os judeus que não estavam crendo no Senhor. E o que eles disseram? Vede como o amava. Um dia você vai ver o mundo se admirar do amor de Deus por tua vida. Eles vão dizer, vede como ele o amava. Vede como ele amava esse povo. Então, realmente, a unidade realmente é esse testemunho do amor de Deus. Né? Continuando, vamos ver assim, a unidade com Deus, né, é isso que está mostrando. Deus amou, nos amou para consumar nossa unidade com Deus. O Senhor nos amou para consumar nossa unidade. Né? Amor tem um propósito e meta. Qual é o propósito e a meta do amor? Ser um. Ser um. Veja verso 21 e 22 de João 17. A meta do amor é ser um. Senão não tem propósito, não tem razão de ser, se não for para ser um. 17, 21, 22, diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse o mundo creia, mesmo que esse mundo creia não para a salvação, apenas acredite, ah, o Senhor foi enviado mesmo, mas eles vão proclamar, né, estas palavras, né? Realmente vão crer que Jesus um dia veio à Terra. Não sei se esse mundo que diz aqui realmente são aqueles, né, que vão crer. Não é o mundo inteiro que vai crer, mas aquele mundo que realmente recebe esta revelação, então vai crer. Nós estávamos no mundo sem Deus e sem esperança, mas de repente podemos ver o testemunho de Deus, do amor de Deus pela igreja, e de repente alguns poderão crer, um remanescente poderá crer. Sabemos que temos a glória do Filho porque somos um. Né? Sabemos que temos a glória do Filho porque temos um. Veja só. Verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Qual é realmente o testemunho maior de que nós temos uma unidade perfeita? É que a glória desta unidade é manifesta. Qual o testemunho do amor de Deus e da unidade? É realmente a glória de Deus no meio do povo de Deus. Se não há unidade, se não há testemunho da unidade, a glória vai embora. O povo de Israel não tinha unidade com Deus e nem uns com os outros. Então, um dia, a glória saiu do templo. Ela foi embora do templo. Então, no livro de Juízes, havia uma divisão grande. As pessoas não tinham o coração para Deus. Então, o que aconteceu? Nos tempos do profeta Samuel, que o sumo sacerdote era Eli, a glória foi embora porque não havia coração perfeito no povo e também, né, o povo não tinha um só coração com o Senhor. Então não havia glória, não havia razão para a glória estar ali. A glória está onde a unidade realmente com o coração de Deus está realmente perfeita. E essa unidade é o testemunho manifesto no corpo de Cristo. Então, sabemos que temos a glória do Filho porque somos um. O testemunho do amor é a unidade. A prova eterna do amor de Deus por nós é sua união em casamento conosco. Eu vou contar uma história de amor aqui. A questão é o seguinte, Cristo é a unidade do seu povo. Vou contar a história de um carteiro que casou com a destinatária, né? O carteiro casou com a destinatária. Havia dois jovens que se amavam e eles escreviam carta um para com o outro. E esse jovem amava tanto essa moça que ele desejava casar com ela. Então ele enviava uma carta por semana para ela, falando grandemente do seu amor por ela. Então ele escrevia toda semana, chegava uma carta nas mãos daquela linda jovem que ele amava. Então, o que aconteceu? Toda semana aquele carteiro via aquela linda jovem sorridente quando pegava aquela carta. E esse carteiro começou a amar aquela jovem, porque era uma jovem sorridente, alegre, feliz, ela estava expressando vida. Mas por quê? Porque ela recebia a carta de alguém que lhe amava, né? Então, essa pessoa que lhe amava enviava uma carta por semana, então cada vez que ela pegava da mão do carteiro, ela sorria, ela tinha uma alegria indizível no seu coração. Mas o que aconteceu é que, passado tantos anos ela recebendo uma carta por semana, e aquele carteiro toda semana foi se afeiçoando com esta jovem, e ela acabou casando com o carteiro. Então, veja só uma coisa. Por isso que o amor, ele tem que chegar em redundar em unidade. Não basta apenas declarações. Não basta apenas confissões de amor. Não é, este homem mandou muitas cartas de amor, mas ele nunca veio ver a sua amada. Ele nunca veio consumar o casamento com ela. Então, o carteiro realmente amou de verdade, estando presente e a pedindo em casamento. Agora, veja só. Este homem não veio consumar a sua unidade com a sua amada. Mas veja, Deus, no Antigo Testamento, enviou muitas cartas de amor por mãos de muitos carteiros. Mas um dia o Senhor veio por amor e morreu na cruz do Calvário para consumar o casamento com sua noiva. Por isso que nós temos o capítulo 5 de Efésios. Foi realmente o resultado do seu grande amor, né? Ele veio e conquistou uma noiva e pediu ela em casamento. Então, o capítulo 5 de Efésios vai nos dizer que, aqui diz, verso 25, tirando aqui vós maridos, né, amai vossa mulher. Bom, esta é uma verdade que nós temos que seguir. Diz assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O sacrifício, né, o valor da noiva está no sacrifício que se faz para que seja um. O valor da noiva está naquele sacrifício do Calvário. É ali que ele realmente morreu para tomar por direito esta noiva que lhe pertence. Ali foi a aliança de casamento. Antes dele partir para o Calvário, ele disse, na última ceia com os discípulos, este é o sangue da aliança que eu tenho convosco. Ele derramou o seu sangue. Ele veio ao mundo para buscar sua noiva. Ele enviou tantas cartas, tantos carteiros, profetas justos, enviou pessoas, né, para dizer a sua palavra, enviou suas cartas através dos profetas, ele enviou Moisés, esse Moisés escreveu 5 livros, enfim. Mas Jesus um dia veio, né, atrás da destinatária das cartas, porque ele a ama com amor eterno. Tanto que entregou sua vida na cruz para ser um com ela. E diz aqui, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora nós vemos 32, verso 32, do capítulo 5 de Efésios. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério a respeito desse romance entre Cristo e a igreja. Um romance consumado que se tornou em unidade eterna para a glória de Deus. Aleluia! Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Às vezes nós queremos colocar o matrimônio segundo a carne acima desta glória que o Senhor revelou, desta unidade. E nós acabamos descentralizando a Cristo e o casamento vai por água abaixo. Devemos colocar o casamento dentro deste grande mistério. Aí sim, nós teremos a glória de Cristo nessa unidade perfeita. Estaremos vivendo num casamento realmente com a unidade em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor, seja glorificado, e que o Senhor realmente encontre nosso coração unido ao dele, conforme ele realmente nos ganhou na cruz do Calvário. Conquistou o direito de que nós fôssemos a sua noiva. Amém?